Salve, rapaziada. Bem-vindos ao novo episódio do podcast, que eu nem lembro mais qual que é. É o 20, pode ir pra, é o 20. Mano, eu quero saber até onde eu vou com esse negócio, tá ligado? De falar o número do episódio.
É, uma hora você se cansa.
É, não. É, uma hora eu canso.
Uma hora você...
Eu sou o Gabriel, tô aqui com o Guilherme, o Gui e o Léo.
Salve!
Salve, salve, salve.
E aí, como que vocês estão?
Quer começar, Gui?
Ah, mano, eu tô tranquilo aqui. Essa friaca de São Paulo deu frio, mano. Nossa, eu fico muito puto. Meu corpo começa a doer, as articulações são meio zoadas. E aí... Mas de resto a gente vai... NBA voltou, graças a Deus. Futebol tá voltando. Então a gente tem um plus a mais aí pra se distrair na quarentena aí.
Futebol, tô meio infeliz pra falar sobre isso.
Ah, eu também. Não tô infeliz, eu tô puto.
Tô puto pra caralho. Vai tomar no cu, mano. Time filha da puta.
Eu vou ficar quieto.
Ah, não, nem fala nada. Mano. Segue.
Segue. Bora, Léo. E aí, mano?
Mano, aqui tá tudo bem. Tudo indo bem, tudo de boa. Só o vizinho aqui que tá dando umas marteladas de vez em quando. Então, se vocês ouvirem umas marteladas aí, peço perdão. Quem estiver ouvindo a gente. Ao contrário de vocês aí, eu tô adorando o frio. Eu sou mais chegado no frio, não sou muito chegado no calor, não. Mas... Tirando isso, tá tudo de boa, mano. Tudo na paz.
Mano, eu gostava do frio antes. Mas... De um certo tempo pra cá, eu... Passei a não gostar mais, meu joelho... Mano, eu subo qualquer escada, meu joelho dói que são uma porra.
Idade, a Will idade falou, chegando já.
Temos uma ausência confirmada, hein? O Will falou que não vai... Beleza.
Tá em fechamento.
Não, eu tava... Ô, Gui, eu tava vendo lá no grupo de hand lá, mano. O Anthony, ele tinha... O joelho dele estourou, basicamente. Aí os caras falando, parece que ele tá até melhor já. E o meu joelho, eu acho que qualquer hora ele vai estourar, mano. Tem que fazer uma atividade física aí, porque tá foda. 4 meses.
É, falei.
Nada.
Você tava no dia que ele estourou o joelho?
Eu tava, mano, eu tava. Mas eu não fui embora, eu ia embora mais cedo, né?
É, então. Mas sério, logo, bagulho foi tenso, mano. É pra ele ir embora e tal, mas é que levou ele no médico lá.
Nossa,
caiu,
você
caiu lá e não levantou mais, não.
Ah, mano, o joelho
estourar
é foda,
o joelho? Mano. Como é que é estourar o joelho? Tenta explicar, mano, aí pra gente.
Eu não sei qual o certo... A lesão que ele teve, tá ligado? Você sabe qual foi a lesão?
Ele rompeu o tendão? Não sei.
Ah, mano, tem várias lesões, mano. Tem rompimento de ligamento, tem torção, tem estiramento. O dele acho que foi uma torção. Não dói pra porra. Dependendo da torção, você consegue.
Ó! De você dependendo falar, torção, o joelhinho já tá doendo.
Então, a torção você pode até romper ligamento.
É.
E tem gente que tem até desgaste, mano. Jogar com uma proteção no joelho, então já devia ter o problema só.
É. Eu acho que eu tô com desgaste, mano.
Treinar.
Eu acho que eu tô com desgaste, porque, mano, eu vou subir escada aqui em casa, lá no trampo, mano. Nossa, eu subo mancando o bagulho, porque, nossa, dói pra caralho, mano.
Então,
com medo de voltar a jogar. É, o meu é no direito, mano.
O meu é nos dois,
né? Eu tenho um desgaste no esquerdo. Aí eu comecei a correr. E aí, mano, fudeu. Aí o direito começou a doer também. Aí eu tenho que ver se tá zoado igual o esquerdo.
Mano, sabe o que, que melhora? Pelo menos pra mim. É quando eu comecei a fazer musculação. Tipo, doía pra cacete. Aí eu comecei a fazer musculação. Eu criei um hábito. Fui indo todo dia. Conseguindo os treinos e tudo mais. Só que com os treinos da perna, mano, tipo, parou de doer. Total.
Eu tô pensando em voltar pra academia,
mano. É porque você fortalece o joelho, né? Então...
Sim. Então, tipo, mano, além de você ter condição física, tipo, você volta a utilizar aquele músculo, né? Então, sei lá, a articulação melhora. Tipo, a gente é um pouco diferente de uma peça mecânica ou algo do tipo. Porque, tipo, quanto mais a gente usa, mais melhora o funcionamento dela. Diferente de como se fosse, sei lá, uma peça de metal ou algo do tipo.
Sim. Você vê que mano, mas a gente tem que aceitar que a gente tá ficando velho, tá ligado?
Cara, os 20 aos novos 40, velho.
É, o Léo vai fazer 25 já já, o Gui vai fazer no final do ano, mano, nós tá ficando velho já. Academia não é uma questão de... É uma questão muito mais de saúde, atualmente.
Do que de estética, né?
Pode falar. É, mano. A gente tem que aceitar isso. Eu vou voltar então, pra academia. Assim,
cara, eu vou também, mano.
Essa questão de ficar velho é foda.
Cara, a questão de... Quando você caiu a ficha, assim, de que você está ficando velho? Quando foi?
Ah, mano, quando minha mãe tava mexendo no meu cabelo e começou a ver o branco, eu falei, puta, fudeu.
Puta!
Mas isso pode ser sinal de estresse também, viu?
É, verdade. Eu sempre tive cabelo branco, sei mano. Lá.
Mas que você sempre foi estressado, né, mano? Agora que você tá ficando mais de boa, assim.
É, eu sempre fui puto da vida, mano. É que agora eu fumo, né, mano?
É pra revolta.
Eu já fui muito mais revoltado. Eu preciso de cigarro, mentira. De cigarro. Mas eu, tipo, tive uma consciência de que eu tô ficando velho. Mano, não sei como, mano. Eu acho que eu nem tenho essa... Ou tenho, sei lá. Eu sou chato pra caralho. Eu acho que eu sempre fui chato, então... Sempre fui chamado de velho mesmo. E sempre nos rolês que eu tô...
Sabe um estágio que eu tô vendo que eu tô... Agora que eu lembrei que eu tô ficando velho, mano.
Ah.
Muito mais com as coisas de casa, tá ligado? Cozinha, esses negócios, mano. Tô chatão, tá ligado?
Nossa,
caralho, sim.
Aí minha mãe falou, mano. Nossa, você tá, tipo... Beira, mano. É, lava, já suja, lava, você que guarda. O que tá acontecendo? Aí eu falei... Chato nisso aí, mano. Eu falei, acho que tô ficando velho.
Não, mas aí, mano, tá gostando,
tô limpando muito com a casa. Tá, mano, tá. Ela dá uma chiada, mas tá curtindo, porque, mano, eu tô deixando a casa. Mas eu tô insuportável, mano. Qualquer coisinha já tô reclamando, já tô falando. Ai, parça, você é louco.
É, mano.
Mano, sei lá, tem um pouco. Talvez seja um pouco também, porque, tipo, a nossa idade, assim, a nossa geração, pelo menos, tá tendo aquele boom de, tipo, conquistar as coisas mais cedo. Então, tipo, a gente acaba tendo uma maturidade que a gente não deveria ter tecnicamente assim na nossa idade. Por exemplo, tipo, eu já tô tendo um choque do tipo, mano, eu tenho que ter minha casa, eu tenho que ter meu apartamento, eu já deveria estar com ela já, caralho.
Nossa, que, tipo, sim, mano.
Eu sei que não. Mas eu sei que sim também, tipo, não é preciso tá correndo atrás disso agora. Mas,
Léo, mas pensa
é bom já tá no, encaminhado, entendeu?
Na sua idade, os seus pais já eram casados?
Cara, sim, mas não é entre eles, né? Eles se conheceram depois.
Ah, tá. Não, mas já
Mas já estavam casados, já estavam casados.
Caralho, então, tipo, eles casaram antes ainda, tá ligado?
Sim, que... pô, aquela época.
Mano, é porque... Porque pode antigamente, falar, mano, era tudo muito mais rápido, né? Você casava cedo, você tinha que trabalhar mais cedo. As coisas vinham até um pouco mais rápido.
Contextualizando.
Por isso, e antigamente era... Mano, a população era menor... É, então, pra comprar uma casa era mais em conta, pra fazer isso e aquilo era mais em conta. Normalmente você vai pagar 200 mil, qualquer apartamento de 56 casas.
É, cara, é verdade.
Talvez, ó, agora você me gerou um gatilho aqui. É, tipo, mano, tipo assim, antigamente as pessoas, quando conheciam alguém, ficavam mais tempo com essa pessoa, não procuravam outras opções, ao meu ver, tá? Você acha que a tecnologia gerou essa diferença do tipo das pessoas não tão se prendendo muito às outras? Você acha?
Ah, com certeza. Hoje em dia a gente conhece sim. muito mais gente. Mas o Gui namora a Mocota já, cara. Eu acho que vai
mas
de pessoa
assim, pra mano, vai de pessoa pra pessoa, mas assim, a questão da tecnologia facilita muito, mano. Você fala com gente tipo, de todo tipo, de todo canto, e aí tipo, vê algumas coisas, e aí você quer provar, tá ligado? Tem gente que namora com... Tem gente que forma um trisal aí, forma um quarteto, e os caras vivem, mano, tranquilamente. Isso aí por conta da tecnologia, por conta da globalização e da liberdade, né? Que agora o pessoal tem muito... Quem pensava muito assim, tava discriminado, e hoje não. Hoje muita gente considera como uma coisa normal.
É verdade.
Sim.
Outra coisa também, que eu percebo uma coisa que deu uma clareada assim, de eu tá ficando mais velho. Que, mano, se eu fosse um pouco mais novo, eu já ia ter saído do meu trampo há muito tempo, mano. Eu já tô fazendo 3 anos naquele lugar, tá ligado? Então, mano, isso é louco. Hoje em dia eu não tenho, vou sair daqui. Eu acho que eu tô muito acomodado também, né? Mas...
Que é assim, né, mano? Você vai ficando mais velho, você vai ficar sem dinheiro.
É, mano, nossa, sim.
Ô, você é louco, tipo, nessa pandemia, cara, eu tive uma crise que era do tipo, mano, e agora? Como é que vai rolar as coisas? Porque, tipo,
fodeu.
Eu tava desempregado, eu tava desempregado e, mano, dinheiro acabando e falou, fodeu, mano, fodeu, o que eu vou fazer? É, tipo, graças a Deus, tipo, a minha situação se resolveu, né, consegui achar um trabalho. Mas, tipo, mano, tem muitas pessoas assim que tá na situação que eu estava, sabe? E eu pensava assim, quando eu trabalhava, quando eu tinha meus 18, 19 anos, eu ficava olhando assim, mano, como é que a pessoa consegue ficar 1, 2 anos assim, desempregado? Impossível isso daí, que não sei o quê. Mano, hoje eu vi que o bagulho é muito possível e é muito fácil.
É muito fácil. Tá ligado? O difícil é você ficar, tá? Tem... O difícil é você se manter tanto tempo na empresa também.
Porra, mano. Nossa, demais.
Que nem, eu tô há 3 anos lá, não sei nem como que eu tô lá, porque passou rápido, tá ligado?
E assim, aquela, mano... Tipo, não é questão tanto assim de comodidade, de você estar de boa no trabalho. É tanto que, tipo, mano, é que tá difícil de você achar outra coisa.
É, também.
Não, tá treta, mas assim, cara, eu fui mandado embora por causa da pandemia. Eu fui numa agência de intercâmbio, o bagulho é atingido na lá. Só que, tipo,
é verdade.
Eu tô de boa nessa questão. Só que eu tô dinheiro e tal. A rescisão
não.
que eu recebi foi rescisão, FGTS. Então eu tô de boa ainda, né? Mas, tipo, tô procurando emprego porque não é nem essa questão também, tipo, de dinheiro, mano. Casa aqui, sem fazer porra nenhuma. E eu gosto dos bagulho caro, então, mano, eu tenho que bancar. Né? Tipo, eu não tô comprando algumas coisas porque eu tô querendo me, tá ligado? Então, tipo, se eu comprar aqui, daqui a pouco você normal. É isso.
É. Ô, Gui, e na nossa, pelo menos no nosso meio, assim, tipo, você que estuda eventos, eu também. Você já se formou, né? Eu tô estudando, tipo. A galera que a gente conhece também, mano, você fudeu pra caralho, mano.
Nossa, os caras tão, mano, tem muito... um monte de nego fudido que eu conheço, mano.
É, mano.
Um monte de nego fudido que eu conheço. Assim, mano, os caras, tipo, tem direito. Microempreendedor, como MEI ou como ME, e aí, tipo, teve que recorrer aos 600 conto do governo, mas esses 600 conto aí... Do seu custo de vida não ajuda em porra nenhuma.
Não mesmo.
Tipo, se eu fosse, mano, o meu, se eu fosse conta, eu ia pagar só algumas contas, mas tem filho, quem tem casa pra cuidar, tipo.
É, mano.
compra cara, do mês e olha lá.
Hoje em dia, 600 conto. E olha lá, cara. Tipo, eu fui levar meus pais pra fazer a compra, né? E tipo. E eu fiquei olhando, né? Tipo, eles pegaram as coisas lá, que eles têm mais noção de o que comprar pra dentro de casa do que eu, né? Aí foram pegando, eles falaram, só o essencial. Cara, chegou uns 400 conto, assim, mano. Fácil, e não tinha muita coisa.
As coisas é muito cara, mano.
Pô, você é louco, cara.
Não, 600 conto, pensa.
É louco.
Mano, 600 conto foi só o que eu gastei pra fazer o documento do carro, mano.
Então, mano, é louco, olha mano. Aí.
E olha que meu carro é velho, mano.
Então.
É complicado.
Então, eu tenho, tipo, eu, por exemplo, um outro tipo de renda, tá ligado? Eu curto esse footwear, de tênis hype, roupa hype, tá ligado? Então, uhum. Eu tô sempre acompanhando pra, tipo, eu tentar conseguir comprar o tênis pra, tipo, pra revender. Aí você consegue comprar e revender, você ganha uma grana legal. Você eu consegui me mantendo de boa. Mas
é, uma boa.
É só o trampo e já era. Não tem mais o nada, dia. Não tem pra onde correr. E aí, tem que se virar.
Você falou dessa fita aí agora.
Fala aí.
E tem um. Mano, o podcast do Nil lá, o Corre Podcast, ele gravou com um moleque que ele. Como é que fala? É garimpeiro, tá ligado? Tipo, ele vai em bazar, tá ligado? Tudo. E, tipo, ele compra os bagulho, umas peças assim de roupa assim da hora, tá ligado? Que tem uma certa história e revende, tá ligado? E, mano, eu achei muito louco. Você ia gostar pra uma desse bagulho.
Tô ligado, eu sou muito disso, mano. Eu sou outlet, mano. Eu sou rato de outlet. Eu, tipo, vou nas outlet, eu revendo tudo. Pra ver se acha alguma coisa pra gente. Pra eu tentar revender, tá ligado?
Uhum.
Porque você sempre acha alguma coisinha ou outra ali. Sempre acaba conseguindo revender por um preço legal.
Sim.
Pô, da hora, hein, mano.
E esse bagulho, assim, de street, de hype. Crescendo muito, mano. Os caras estão, tipo, o bagulho tá perdendo até a mão. Tá um vídeo de um cara que eu acompanho. É tipo, ele é o mais famoso dessa questão do hype lá. O cara do quanto custa o outfit. Ele
Sim.
fala lá mesmo, os caras tá perdendo a mão, mano. Os caras tá cobrando 11 mil, no 10 mil.
Nossa.
E, tipo, é um tênis que, mano, essas coisas, tá ligado? Não tem história nenhuma. Porra nenhuma, é só uma collab da marca com outra marca e só, não tem. A marca que fez a collab com a marca do tênis não é nada, então, tipo, os caras estão perdendo a mão. Mas tem muita gente ainda que cobra um preço legal, um preço justo e dá pra bastante. É um negócio que tá crescendo, né? E, tipo assim, eu acho que daqui a pouco muita gente vai estar tá nesse corre tá ser reseller, né? Que é aquele cara que compra, que vai. E revende.
Sim. Mano, e assim, e não é só isso, né? Tipo, eu hoje em dia, atualmente eu vejo que dá muito mais futuro a gente trabalhar em alguma coisa que seja pra gente mesmo, tá ligado? Do que você estar numa empresa, uhum. Tá ligado? Tipo, porque pra você entrar numa empresa, mano, você. Mano, tem gente que se diminui muito pra entrar numa vaga, tá ligado? Tipo, pra receber o que ela não merece, tá
Porra.
Ligado? Isso é foda, uhum. mano.
Diminui então, muito o salário pra, tipo, ter algum salário.
Não só o salário, né, mano? Mas, tipo, diversas coisas, tá ligado? A pessoa tem que tirar a faculdade do currículo dela, tá ligado? Pra um trampo, tá ligado?
Então, tô vendo que, tipo, muita coisa assim, mano, faculdade, eu tava vendo, falando, também tô começando a ver, às vezes faculdade não tá sendo nem muito mais necessário. Depende da profissão também, né? Você não vai num match ver aula no YouTube e foda-se, mas.
É.
Mas tem muita profissão, mano, que você olha. Você vai. Tipo, não vale nem a pena você perder um tempo, tá ligado? Só se você for querer seguir no meio acadêmico daquela profissão. Aí você tem que fazer uma faculdade e tal. As outras pessoas, mas. Aí, mano, a faculdade não tá sendo nem muito mais. Ideal. Ou mais pra você se encaixar no nicho da sociedade do que pra você mesmo arrumar um trampo.
Aham. Uhum. Oh, mas é aquela. Por exemplo, agora que você falou lá de faculdade, aquela fita lá da faculdade lá que tinha demitido os professores pra fazer É tipo um qualquer, uma palestra.
Um aulão, né?
Um aulão, tipo. É. Ainda tá esse bagulho aí, mano?
Mano, eu não sei, mano. É na Unip, né? Ou na Uninove? Acho que é na Unip,
eu acho. Que
puta,
foi
não sei. É uma das duas.
Só das. Uma dessas duas aí que você joga o RG no chão da calçada e você tá matriculado.
Nossa, mano, você é louco. Não, eu lembro de uma época que, tipo, telemarketing, tá ligado? Mano, eu lembro que, tipo, você ia em São Paulo, sei lá, 2012, você ia em São Paulo, tipo, tinha nego na porta do prédio, assim, chamando você pra ir pra fazer uma entrevista lá, tá ligado? Pra começar a trampar lá, tá ligado?
Aham, uhum. E assim, mas, cara.
Pode falar, Gui.
O telemarketing hoje em dia, mano, ele, tipo, é um. Mas. É, depois dessa pandemia, eu tô vendo. Tipo, vai mudar muita coisa, eu acho, na hora do telemarketing.
Vai, mano.
O pessoal consegue trabalhar de casa. O pessoal consegue trabalhar de casa e tal. E talvez vai demorar muito, tipo, pra ter uma grande de novo, tipo, de atendente, porque pode consumir, né? Então, para de ter reclamação. E aí acho que deve dar uma caída nessa área aí também.
Não, sem falar que, tipo,
mas
assim...
Mas então, talvez, porque... Desculpa te cortar aí, Gabriel, rapidinho, mas é porque, tipo, tem muita demanda de... Não de área física, mas de área online. Por exemplo, tem muita loja online que tá tendo muita reclamação nesse tempo, porque as principais compras agora são as online, né? Uhum. Então tem muita demanda de telemarketing. Isso. Não, o bagulho é foda, cara. Mas tipo, eu conheço uma pessoa que tá trampando. Ela é telemarketing, só que ela, o que que ela faz? Ela só confere na Nubank se a foto que a pessoa manda tá batendo com o RG que a pessoa manda.
Nossa.
Entendeu?
Uhum.
Então, tipo, é uns trampos assim muito de boa. E ela faz de casa, sabe?
Caralho,
parceiro, deve ser muito engraçado. Deve ser muito engraçado. Mano, engraçado, eu rachava a foto do povo, mano.
Nossa, deve ver cada coisa, mano.
Fazer um backup.
Passar o dia inteiro dando risada. Mano, eu passar o dia inteiro dando risada, mano.
Ah, eu iria também, mano. Deve ver cada bagulho.
Ah, mano, você é louco, mano. E telemarketing também, mas assim, mano, eu não atendo ligação no meu celular, nossa, tem muito tempo, mano. Porque vive no silencioso, né, mano? Nem vibra, tá ligado?
Mano, tem telemarketing que desliga, nossa, eu fico muito bravo, mano.
Nossa, puto da...
Isso daí eu ouvi dizer que é só pra confirmar se o número tá com a pessoa ou não. Se o número tá ativo, tá ligado?
Sim, saquei.
Entendi. Mas...
Eu ouvi falar disso também.
É, mano. Entendi. Mas a gente tava falando de dinheiro de compra, né? A gente tava conversando no podcast essa questão da nota de 200 conto, mano. O que vocês estão achando disso aí?
Mano.
Cara, primeiro, vamos começar pro mais importante. Essa nota deveria ser o cachorro caramelo. Só pra começar.
Verdade.
Cachorro, cara. Mano, verdade.
Aí é uma injustiça também.
Foi.
Porque você tem o cachorro preto e. Preto e. Sei lá, porque é aquela preto e marrom. Uhum. Que também é muito comum.
É, o mesclado. É. É muito comum, mas, cara, toda rua tem um caramelozinho deitado.
É. Ali. É que na minha. Eu moro no centro da cidade, aqui não tem cachorro na minha rua, mano. Infelizmente.
É, chega ali na praça de eventos pra você ver a gangue sendo assaltada por um cachorro.
Vai pirante ou vai ali no sagrado pra você ver.
Tem um monte,
velho. Senhora, filho. Cada rua. Nossa, mano. O bairro é tomado de cachorro, parça. Cachorro.
Pô,
caramelo ali, mano.
Dog, mano.
Os caras têm uma organização, certeza, mano, esses cachorros aí, mano. Não, mas ó, tipo, sobre a nota de 200 conto, mano, eu não entendo porra nenhuma de economia, não entendo nada, tá ligado? Mas, mano, eu vejo que isso é uma merda, tá ligado? Isso vai dar merda, eu sinto, só assim. Posso estar enganado.
Mano, eu tava trocando.
Cara,
eu tava trocando ideia.
Pode falar, Gui, pode falar.
Eu tava trocando ideia com a minha mãe, né? A gente tem um mercado. E aí minha mãe tava falando, mano, imagine o cara vai comprar um real de pão e vem com a nota de 200 conto pra trocar.
Cara, rapidinho. É, falando um pouco sobre essa nota, tem duas coisas aí, tem mais coisas, mas as duas principais é que a primeira, isso mostra a força da nossa moeda comparada à moeda mundial. Porque, tipo assim, a moeda, quando ela tá ficando fraca, ela começa a ter números maiores. Tipo, a maioria das moedas fortes, por exemplo, dólar, euro, não passa de 100 o número deles lá.
Sim.
Quando a nota já tem acima de 100, é porque a nota já é fraca. Então ela precisa ter um número maior para ter mais força de compra, entendeu?
É, isso é verdade.
Sim. Então, por exemplo, lá no, na, antes do real, antes do cruzeiro virar real, cara, tinha 1 milhão de cruzeiros, 10 mil cruzeiros. Você comprava um gol por 27 milhões de cruzeiros, entendeu? Que porra de monetização é essa, tá ligado?
Mano, eu tava ouvindo...
É isso mesmo.
Não sei se vocês viram o Flow Podcast com o Mundo Sem Fim, que é uma mina e um maluco que eles viajaram, tipo, o mundo assim, só que não viajaram pra Europa, não viajaram pros Estados Unidos, viajaram, tipo, pra Venezuela, pro, sei lá, mano, Uzbequistão, esses países assim, nada a ver, tá ligado?
Era um casal que tinha, que falaram que na Venezuela tinha canibalismo, aí eles tiveram que levar comida.
É, sim, eles falaram assim, vamos pra Venezuela. Aí falaram pra eles, nossa, mas lá tem canibalismo. Aí eles chegaram lá, tipo, não era nada disso, tá ligado? O pessoal vive lá normal. Mas é que, claro, tem as dificuldades. Ah, e aquele bagulho do papel higiênico também, eles falaram que não tem papel higiênico, mas tipo... Tem, sei lá, tem aqueles outros tipos de papel, tá ligado? Que você limpa, tá ligado? Talvez o modo deles cagar seja diferente, tá ligado? É só isso.
Sulfite.
Papel toalha, tá ligado?
Crepom.
Papel toalha.
Não, papel crepom. Passa no cu e deixa de outra cor.
Então, e lá eles falaram assim... Nossa, mano. Vou pintar os cabelos do grosso, mano.
Caralho, mano, hoje você fica igual o cabelo do maluco lá do trap, lá o Six Nine. Nossa,
mano,
com
vai ver ele fez.
Eu lembro das minas que pintavam o cabelo por causa da Roberta, né? Rebelde. Elas pintavam o cabelo de
vermelho. Nossa, mano.
De vermelho?
Nossa senhora.
E bagulho água de salsicha, sei lá que porra que é aquela.
Meu Deus. Mano, ainda bem que hoje, tá ainda bem, mano, hoje tem uma diversidade de tinta da hora aí. Tem umas minas de roxo, o bagulho tá ficando muito louco.
Não, você não tá ligado. O meu cabelo, tá ligado que eu tenho as trancinhas aqui? Eu pintei ele de... Tava descolorido.
Seu cabelo verde, no quê?
Não, pintei de azul. Pintei de azul. Aí ele foi descolorindo, ele foi perdendo a cor, ele tá agora azul, verde e loiro.
Você pintou com tinta ou você usou a máscara lá de cor?
Não, eu pintei com tinta mesmo. Mano, ficou no começo ficou muito azul. Que foi em março, foi logo no começo da pandemia, tá ligado, que eu pintei. Agora já tem 4 meses que eu pintei e o bagulho descoloriu pra caralho. Mas tá azul ainda, tem
eu já falei, mano. Se eu cortar meu cabelo, eu vou pintar de rosa, mano. Igual o rosa do Bieber no clipe do Yami, mano. Eu vou fazer...
Ô, mas você...
Ô, o vídeo do moleque.
Pô,
lá,
mas
mano.
Você é louco, seu cabelo tá muito louco, mano.
Não, o cabelo do Gui é chave, cara. É o Gareth Bale, cara.
É louco, eu não...
Onde que bate seu cabelo, Gui, mais ou menos?
Puta, mano, ele tava batendo, eu cortei, né, eu, tipo, doei uma... Mano, de uns 30 centímetros de cabelo, ele tava um pouquinho acima do meio da... Mas, mano, quando eu cortei, caralho, o bagulho tava quase chegando na bunda. O coque, caralho, ficava aparecendo...
Caralho.
Ficava aparecendo a colmela da M&M House, quando eu fechava um coque, mano, do tamanho que ele tava. Aí eu cortei, e agora... Eu vou doar de novo essa porra.
Eu tô deixando meu cabelo crescer de novo, mano.
Eu cortei o começo do ano, mas... de novo assim. É, mano, não dá, mano. Eu, na verdade, eu gosto do meu cabelo curto também. Eu gostei, mas eu quero voltar a ser cabeludo. Quero voltar a ser cabelo.
Então, mano... Sim, eu tava, tipo, eu tenho um trampo com cabelo, traço de shampoo, mano, é que eu, na verdade, eu tenho um cabelo grande por quê? Porque eu não gosto, mano, de pomada, gel, esse negócio no cabelo, mano, eu odeio, tá meio sujo, tá ligado? Fico incomodado. Uhum. Também eu odeio cortar o cabelo, mano. Nossa, que bagulho,
nossa,
mano,
também
cortar
fofo,
o cabelo.
Fofo.
Meu cabelo parece igual capim, cabelo. Mano, nossa.
Fica espetadão, né? Quando tá curto.
Espetadão, mano, e... Aham, uhum, e tipo, mano, eu não gosto porque vai fazer o pezinho, o bagulho irrita tudo, a pele, né? Sai fora.
É verdade, mano, verdade.
Seu cabelo dentro do seu quarto, mano, você nem sai de casa, não pode falar nada.
É, mano.
Não pega fila.
Não pago.
Não pago, vixi, tá lindo.
Mas eu não gosto, mesmo assim, eu nunca gostei, mano. De verdade. Tanto que tem várias fases da minha vida que eu fui com cabelo grande, tá ligado? Aliás, o Léo lembra quando eu. Quando o pessoal me chamava de perucão?
Uh-huh.
Mas não era. Uh-huh. Não chegou a ser cabeludo que nem eu tava dessa última vez, né? Que nem eu tava no passado, no caso.
É, não.
Não, parça, isso aí.
Mas assim, O apelido perucão era simplesmente porque se eu olhava pro Gabriel, ele parecia que tava com uma peruca. É. Tão grande que o cabelo
tava. É porque o cabelo, mano, ele cresce assim, parece um champignon, tá ligado? Aliás, daqui já vai estar de novo, já vai estar.
Parece que o Toad do
é,
Mario.
Exatamente. O bagulho vai pra cima e tá enrolado assim, ó. Chave. Mentira. Não gosto, né? É bom quando ele fica maior.
Ô, voltando aí na moeda. Voltando aí rapidinho na moeda de 200 reais aí.
Na moeda.
É. Na moeda, né? uma outra questão também, que é mais importante aí, que o governo tá querendo implementar com essa nota aí também, é que quando você gera uma nota muito alta dessa, você vai ter que gerar um... Não é que um custo, você vai ter que gerar uma utilidade para ela. Essa nota aí, principalmente, deve estar vindo para esconder a inflação. Então, por exemplo, quando você tinha, por exemplo, a nota de 100 reais, você não tinha uso dela inteira, tá ligado? Tipo, você sempre vinha com trocado, tipo, sempre
Sim.
era a sua nota máxima. Agora que tem o 200 reais, vai ter o 200 reais, muita coisa vai aumentar o preço para ter utilidade dessa nota, entendeu?
Sim. É, isso é verdade.
Aí eles vão meio que, tipo, a inflação tá crescendo, que não sei o quê, ainda bem que tem a nota de 200 reais aí e tal. Mas, cara, isso daí é só pra fuder a gente, se prepara. Tipo, o dólar 5 conto foi de boa, tá ligado? O que que tá preparado pra vir aí.
Ah, não,
mano,
eu vi um...
Porque, por exemplo... Pode falar, Gabriel.
Não, eu vi um tweet do Samidana, ele falando assim que é um bagulho assim, a nota de 200 reais nada mais que equivale a 4 notas de 50 conto, tá ligado? Mano, foda-se, tipo, isso não é óbvio, caralho?
É óbvio, mas é como o Léo falou, mano, é questão da... E você tem mais. Você. Numeração da sua. Da sua moeda. É um enfraquecimento. Preparar que esses 600 conto vai sair. Vai voltar pro governo de um jeito de. E aí vem a questão da inflação. Muita coisa.
Bom.
Por exemplo, o. Videogame, mano. Tá impossível de ser game agora. Impossível, mano. Uhum. Dois. PlayStation 4,
nossa,
tenho 3 contos em qualquer lugar. Eu comprei o meu no meio da pandemia. Comprei o meu eu dei sorte, né, mano? O moleque tava com ele zerado, o moleque só tirou da caixa só pra ver se tava pegando, tipo, tudo da grana, e daí ele teve que vender o videogame. E por 1.800, peguei no preço até que bom, mas se fosse pegar no final do ano passado, por exemplo, eu ia pagar 1.600, boa. Mas no meio da pandemia eu ter achado por esse valor aí foi foi uma boa, porque tá impossível, mano. Convencional, tá ligado? Até nas lojas de Santa Efigênia, tá impossível, mano.
Tá acima de 2.200, tudo.
É.
Qualquer coisa que você tentar procurar tá acima de 2.200. Sem falar que tem uma especulação aí dos novos videogames aí, o Play 5 e o Series S, o Series X, que vão vir acima de 6 mil, mano. Abaixo de 6 mil não vem.
Mano, cara, é mais caro que meu carro, mano.
Cara, fala isso agora.
Pra você ver, mano. Se você trocar seu anuzinho no videogame, você não consegue pegar, não, velho, ainda.
Tem que dar a volta. Você é louco. Você é louco, mano.
E é triste, mano. É triste porque vai acontecer, tipo, isso tá encaminhando, se o Brasil não mudar e não resolver, tá ligado? Eu duvido muito que aconteça. Opa.
Pode continuar.
Eu duvido muito que aconteça nessa época aí. Cara, é tipo, inventaram um novo plano real aí, uma nova moeda. Tipo, a moeda que todo mundo tá utilizando é desvalorizar pra caralho. E você recomeçar a ganhar a vida de novo, puta, vai ser um saco, mano. Se prepara aí.
Não, cara, a economia voltou uns 10 anos, né? Pelo que eu tava entendendo,
assim. Sim. E, mano, e a gente já fudeu o bagulho, tá ligado?
A questão da economia, mano, vai, tipo... O Brasil foi muito impactado, né, mano? O Brasil depende muito de turismo. E aí, quando você não tem questão de turismo, você não tem economia. Apesar que eu acho que o Brasil é o melhor país, mano, que tem no mundo, assim, questão de potencial, por conta de riquezas naturais, por conta de população e expansão territorial. Mas... Deu um governo nova pra frente, mas mesmo assim, uma boa economia que o Brasil tinha era o turismo, e aí foi mais uma coisa que enfraqueceu e possivelmente vai demorar muito pra voltar, porque o pico não cai, as médias só, de morte só vão aumentando, estão chegando aí a 2 milhões e meio de infectados, a expectativa de não sei quantas mil mortes, e assim vai.
É.
Mano, é isso aí, cara. Só vai piorar o bagulho, prepara.
Não, e o foda é a volta, né, mano?
Mano, também a volta, tipo, como é que vai ter a expectativa? Um monte de empresa fechando, né, no meio dessa pandemia. É, tipo, eu queria saber o que tá acontecendo com essa galera, qual é o plano do governo, porque, tipo assim, eles não cortaram nenhum privilégio deles, tá ligado?
Não,
abaixo de salário. Nada, sabe? E tipo, e o engraçado é que o principal do Brasil é como que a gente conversou da outra vez. O principal do Brasil é que a gente esquece que, tipo, a gente é. Eles são servidores públicos, tá ligado? Eles são trabalhadores do povo. Então, tipo, eles não tem que ter torcida, tá ligado? Não tem que ter um bando de pessoas lá fazendo dancinha no pra eleger tal cara. Ele representa suas ideias, beleza, mas, tipo, não tem que idolatrar o cara, mano, tá ligado?
Você não tem que defender ele.
Fazendo o trabalho dele.
Não tem que defender ele, mano.
É, mano.
É mais ou menos,
tipo, é você.
É mais ou menos a minha situação com o São Paulo atualmente, tá ligado? Eu torço pro São Paulo, beleza, mas, mano, eu tô muito puto com aquele expulsão do caralho, tá ligado? É isso, mano.
Mano, nem vamos falar, mano. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, esse time do caralho aí, tipo, puto, mano.
Não dá, eu olho pra todo canto do meu quarto aqui e eu vejo São Paulo, tem... De verdade, foda. Foda mesmo. Triste.
Mas assim, cara, se torna até, dependendo da pessoa, se torna até meio doentio levar um político de estimação, tá ligado? A pessoa, ela fica cega, ela não enxerga mais nada. E aí...
Oh.
Dá no que dá.
Vai
o
falar.
Twitter até, tipo, a gente tava comentando aqui o Twitter, antes de começar a gravar, o Twitter até bloqueou as contas. O Twitter não, o STF, né? Bloqueou as contas de bolsonaristas aí no Twitter. O Twitter ficou até meio puto com essa questão, né? Porque ele defende que todo mundo tem o direito de falar o que quiser, a liberdade de expressão. Apesar de os caras estarem compartilhando fake news, o Twitter fala que. todo mundo tá livre a falar, independente da qualidade do conteúdo.
É.
Então, é foda, porque tipo, você tem que pensar, ah, é liberdade de expressão? É liberdade de expressão. Mas o cara tá compartilhando fake news, e aí? O que
fake news é crime, né?
Por exemplo, teve uma vez... Então, cara, teve uma vez que, assim, subiu um tweet do... acho que foi do Bolsonaro, foi da equipe dele, assim, alguma coisa desse tipo. Subiu um tweet com uma hashtag errada.
Do gado, né?
Tipo, fora Lula. É alguma coisa assim. Tipo,
não, eu lembro.
Só que subiu isso, uma hashtag errada.
Subiu umas três, mas errado, mano.
Aí, então, o que aconteceu? Essa hashtag, ao mesmo tempo, teve 14 mil retweets, tá ligado? Com essa hashtag errada. Mano, como 14 mil pessoas vai errar a hashtag ao mesmo tempo, tá ligado?
Sim.
Só tem um jeito disso ser, mano. É boot, tá ligado?
É robozinho.
É robozinho, mano.
É, mano. Mano, eu queria saber se é verdade aquelas imagens lá que tem do... É do Carlos Bolsonaro? Que ele tá assim, tipo, na frente de uma parte do celular, mano.
Cara, é...
O que que?
Eu não duvido.
Eu não vi essa daí do Carlos, eu não vi essa imagem.
Eu vou procurar e mando pra vocês depois, mano.
Beleza.
Demorou.
Você viu, Léo?
Mas eu não duvido. Eu vi.
Eu falei aqui do bagulho do STF, tipo, além do pessoal ter essa hashtag de ter subido a hashtag errada, os caras começam a atingir, tipo, fazer fake news, atingir pessoas que estão diretamente contra eles, né? Tem muito caso aí que os caras estão fazendo fake news contra famoso, contra... políticos, para os caras poderem atingir. Então, eles caem matando o eleitorado deles, os robôs caem matando em cima desse pessoal para tentar cancelar, né? Cancelamento por parte da direita.
Sim. Mano. Eu tava num grupo lá de e-commerce, tá ligado? Tipo, assunto sobre e-commerce, tá ligado? Aí... Tipo, um cara, aí teve essa uma suposta acusação que ia ter um imposto sobre serviços digitais. E tipo, aí o povo começou a comentar que não sei o quê, aí um cara foi lá e comentou, né? Tipo, ah, isso daí é resumo de voto errado, que não sei o quê, resultado de voto errado, que as pessoas não souberam escolher os governantes e tal. Aí vem um cara... Tipo, defender ferreamente, tipo, falando, não, mas eu votei, não me arrependo e nunca mais vou votar no povo de esquerda, que não sei o que. Aí ficou, mano, tipo, os caras estão escolhendo ele por causa das propostas dele ou simplesmente contra a esquerda?
Mano, é puro, tipo, ação tomada em cima de ódio, tá ligado? De ódio, de... Sim. Não posso dizer. Ah, mano, são consequências erradas do governo anterior também, né, mano?
É, não pode culpar pra direita, a esquerda também tem o seu karma aí pra carregar. De muita
Sim, mano.
Que os caras fizeram.
Não, todo mundo fez merda, mano. Não dá pra defender ninguém nessa porra, não.
É porque eu acho que, na verdade, assim, na minha opinião, mano, na última eleição, direita era o Amoedo, o mano lá que era ministro lá, que eu esqueci o nome, o velho lá que gastou lá a vida na campanha.
O Meirelles.
E a esquerda era o Ciro, mano. O Haddad e o Bolsonaro, na minha opinião, é centrão. Nenhum dos dois representa nem direita nem esquerda.
Se tivesse esses três caras disputando, por exemplo, no final, tivesse, sei lá, Amoedo, Meirelles e o Ciro no final, cara, eu ia falar, mano, quem entrar aí, eu acho que eu não vou me arrepender muito, porque independente eu vou me arrepender de todos, porque nunca vai estar certo um, tá ligado? Tipo, nenhum candidato vai te representar 100%, não importa, a não ser que seja você lá. Tirando isso, não vai ser, tá ligado? E, cara, tipo, não dá pra ser 100% bom, mas, tipo, esses três eu ia ficar satisfeito. Falar, mano, ok, eu vou ver qual que se parece mais comigo e votar. Isso deveria então, ser feito, mas
isso,
não.
Isso cara. Não é. Isso não, eu acho, pelo menos eu considero uma visão muito. Tipo, egoísta, tá ligado? Eu, pelo menos, a gente não pode pensar em votar no que vai ser melhor pra mim, tá ligado?
E assim, cara, essa parte de egoísmo veio muito da direita, né? E, tipo, o cara não me representar, como o Léo falou. As meninas, a Joyce, a Janaína, até o Dora lá que falou que ia ser aliado do Bolsonaro. Primeiro que os caras vieram contra o Bolsonaro, já todo mundo se revoltou contra os caras. E daí falaram que o pessoal era comunista, disse que ele entrou pra aquela listinha de comunista, tá ligado?
Aham. Uhum.
E aí, foi como ela falou, ninguém vai governar pra gente como a gente quer, só se for nós mesmos. Mas os caras têm que ver que nem tudo é da maneira que eles querem, né, os eleitores, porque tem uma bancada lá. Então, apesar da direita ter a sua parte, tá no poder nesse momento, tem muita coisa que se passa ali pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. E aí, muita coisa que a direita tenta impor não vai pra frente porque a esquerda é breca.
É. Oh, mas o Brasil ele é assim por causa da paciência que o país tem, mano. Tipo, o país ele é morto. Mas eu digo morto do tipo, não morto do sentido de tipo, tá morrendo gente. Tá morrendo gente, beleza. Mas o morto eu digo, tipo, inerte. O povo não se mexe pra
nossa,
nada.
Eu fico,
por exemplo, eu vi um bagulho na Coreia, acho que foi na Coreia do Sul. Aqui não tem guerra lá, aqui não tem um King Kong de War.
É na Coreia do Sul.
É, tipo assim.
Do K-pop.
Isso, uma presidente. Coreia do K-pop. Uma presidente, uma ministra lá, mano, teve indícios de que ela participou de corrupção, tá ligado? Ela foi exonerada do cargo, só por esses indícios. Aí foi comprovado, ela teve que ir em TV aberta pedir perdão. E ela nunca mais poderia se envolver com política, tá ligado?
Sim.
E foi presa.
Verdade.
Tá ligado? Aqui, o que acontece? Aqui os caras têm reunião aberta, falando os caralho a quatro, xingando todo mundo e falando as coisas que deveriam fazer pra escondido do povo, porque tecnicamente nada da decisão deles não pode ser escondido. Que pro funcionário público tem que ter tudo claro, sabe? Uhum. Tudo em aberto. Uhum. E os caras lá falando, não, tipo, ó, a gente tem que votar logo. Eu acho que é o Zima. É Zima ou Zema?
Zema.
Um dos ministros. Zema. Um dos ministros, eu acho que é Zema. Um dos ministros lá pegou e falou, ó, gente, vamos aproveitar que a mídia tá focando em coronavírus e vamos votar logo sobre alguma coisa ambiental, alguma coisa assim. Cara, abertamente,
sim, foi,
assim, lá no meio da reunião.
Foi mesmo.
E tipo, mano, gente em outros países já teria caído por muito menos.
Ô, Léo, mas
muito
sabe
menos.
O que eu acho também? Eu acho que o povo, ele meio que se traumatizou com os protestos de 2013, mano. Aquilo...
Defina traumatizar.
Mano, aquilo, tipo, os protestos de 2013 foi um bagulho mágico, tá ligado? Eu fui lá, mano, tipo, mano, eu vi os caras colocar fogo no carro da Record, os caras virar o carro da Record de ponta cabeça, tá ligado? Os caras colocar fogo no bagulho na frente da prefeitura de São Paulo, tá ligado? Eu tava lá, uhum. Mano, eu tava lá, caralho, que foda. Aí, firmeza. Mas, mano, isso serviu como meio que uma massa de manobra da direita, mano. Eu vejo assim, tá ligado?
Exato, total, porque tipo, quando você vai fazer algo do tipo agora, você é comunista, tá ligado?
É. Não.
O Brasil tem que parar de vestir essa camiseta tipo de direita e esquerda, não é só direita e esquerda, cara.
Sim, não, e assim, o pessoal, ele, sei lá, mano, eu ficava puto, porque tipo assim, os caras tinham os black bloc lá que quebravam os caras a quatro, mano, e foda-se, tá ligado, mano? Pra mim aquilo tem que quebrar mesmo, mano, eu tacaria uma... Não, não vou falar isso não,
mas é assim, mano, o 2013 teve esse protesto, o gigante acordou, foi pra Disney e não aconteceu nada, só quebrar a quebra e nada mais, tá ligado? Teve Copa, graças a Deus, foi a melhor Copa que eu vi na minha vida, mas, mano, Eu acho que, tipo, o impacto político de protesto aqui no Brasil é muito fraco. Você vê os protestos que teve no Chile, você vê os protestos que teve nos Estados Unidos, o impacto que os protestos têm politicamente, ele é muito forte.
Ô, você lembra, Gui, do dia que o... Mano, quem é que estava jogando lá no Chile? O Internacional estava jogando contra a Universidade de Chile? Mano, no, lá, mano, o estádio tava pegando fogo, mano. E, tipo, durante a partida, mano... Mano, tava tendo treta pra caralho. E a Libertadores, né? A organização não mostrava essas imagens, tá ligado? Mas você via na cara dos jogadores assim, os caras tava, caralho, o que que tá acontecendo, tá ligado? E o, então, mano, os caras puto da vida, caralho.
Sim,
e aqui,
é,
porra nenhuma. Caralho.
A final da Libertadores era pra ter sido no Chile, foi transferido.
Era pra ter sido no Chile. É. Nossa, mano. É louco.
Cara, eu acho que o Brasil não tem mudança, na minha humilde opinião. Assim.
Mano, é que o que fode, acho que... O que fode é que, mano, eu acho que, sei lá, o povo é muito festeiro, tá ligado? Eu gosto, mano, isso é muito foda, eu acho isso muito foda aqui no Brasil. Mas é uma coisa que o pessoal, mano, passa duas semanas, já era, tá ligado? Já era tudo isso, tá ligado?
Mano, a população tem uma grande amnésia, é, tá ligado? Mano.
Eu acho que nem é questão de festeiro, mano. Eu acho que é questão de educação mesmo.
É, exatamente.
Porra,
sim, é
demais.
A pandemia tá dizendo tudo, mano. Porra, o resto do mundo inteiro tá começando a abrir agora e tal. O Brasil quer... Tipo, os caras lá tem pouca coisa, tem poucos casos, pouca questão de morte. O Brasil no pico aqui, nada cai, nada abaixa, e o brasileiro quer shopping, quer comemorar, quer festa. Pô, o Barulho, os caras estavam fazendo balada, mano, no final de semana. Todo mundo sem máscara, na Guilha rolando à toa. É, só que diz que as merdas vão começar a aparecer, mano.
Mano, o Brasil tá chegando a 100 mil mortos já, mano.
Não, e é pouco, viu? E é pouco. Tipo, por exemplo, lá quando eu vi a entrevista do Atila no começo da pandemia, o Atila, ele era um biólogo que ele tem doutorado em vírus, em análise de vírus. Aí ele tava analisando, né, sobre o coronavírus e tudo mais, e ele que tava à frente disso. Aí ele começou a analisar uma projeção de uns estudos que fizeram em cima do Brasil, dos números do Brasil, na época que a gente está agora, se nenhuma medida fosse tomada, no pior dos casos, a gente estaria chegando agora em 1 milhão de mortos.
Nossa, é louco.
Sim.
Só que aí, o que aconteceu? Aos belos leitores de título sem contexto, eles pegaram isso daí, do vídeo do Atila, e tipo, começaram a gerar fake news do tipo... Ah, o coronavírus não mata tanto assim, que não sei o quê. Que isso daí é intriga, porque o que acontece? Deveria estar chegando 1 milhão de mortos e tal agora, e não chegou. Só que aí tem tudo lá, tipo, se não tivesse feito nada, tipo, não tivesse feito isolamento, quarentena, estaria chegando a 1 milhão de mortos agora, entendeu? A projeção.
Ó, eu vou encerrar esse bloco aqui, porque já tá dando tempo. Eu tenho uns negócios pra falar ainda sobre esse coronavírus que eu vi hoje, que eu falei, caralho, não é possível. Então, espero o Tandan.
Demorou.
Espero o Tandan.
Rapidão, Gabriel, antes de encerrar o bloco. A gente tava falando de conta, lembrei a notícia, mano. Os Simpsons em 2013... Teve um episódio que os caras colocavam a nota de R$200 no Brasil. Os caras acertaram.
Sim!
Mais
de novo. Acertaram de novo.
O Simpsons é surreal, mano. O Simpsons é surreal, mano.
Você é louco, mano. Eu fico assustado com essa porra, mano.
Não, sem falar das outras.
Alguém.
Não, sem falar mais não. Os caras, tipo, tem uma lista infinita, mano.
Parece assim. Que tem.
Alguém.
Tem ainda aquele lá que o Brasil perdia pra Alemanha na Copa do Mundo, tá ligado?
Tem aquele lá que machucava. É.
Nossa, você é louco, mano.
Tem vários.
Eu vou encerrar esse bloco aqui, espero também que a gente já volta a falar mais coisa aqui.
Suave.
Demorou.
Bom, seguindo aqui, né, o nosso programa, depois de ter tomado uma água, ter ido no banheiro, e eu ter confirmado uma notícia pra ver se não era fake news, é porque a notícia, ela é tão absurda que, mano, você pensa que é fake news, mas não é, eu vi lá e é verdade.
Que é o seguinte...
Quê?
Qual que é, meu patrão?
É o seguinte, mano. O Bolsonaro, como vocês sabem, ele foi diagnosticado com Covid, né? Segundo a cabeça dele.
Sim, que pena.
Aí, mano. Isso foi ontem, no dia 30. Ele pegou um avião pro Piauí, desembarcou lá, tipo, aí tinha uma parte de gente esperando ele lá, né? Uma aglomeração. Aí que o filho da puta me faz? Ele vai, sobe num cavalo, vai em direção à aglomeração, e o que que ele faz? Ele tira a máscara, tá ligado? Mano, seleção natural, por favor, por favor. Eu só quero seleção natural.
Não, mano, pior. Pior, Gabriel. Quando ele foi dado positivo pro teste dele, ele foi fazer uma... ele foi na comitiva de imprensa sem máscara.
Ah, mano, ele é
sem
muito...
máscara, mano.
Nossa, mano, o Corona tá fazendo tudo 100%. 100% errado, matando só os caras errados, só.
É. Inclusive...
Mano, mas é fácil, porque um cara desses, ele não vai pro leito no SUS ficar no meio do corredor. Ele tem o Sírio Libanês, ele tem o Albert Einstein...
Ele trata do Einstein.
Então, mano, é outra coisa, tá ligado? Outra coisa. Eu falo, mano, que tipo, esses caras, esses políticos, deveriam ter o salário cortado pela metade, ainda assim ia ser um salário alto pra caralho. Porque os caras tá recebendo quase 50 mil reais aí.
Caralho, eu lembro. A gente ganhava 26 mil reais.
Tratamento mais. Oi?
Não, eu lembro de uma época que um presidente recebia 26 mil reais, tá ligado? Já é dinheiro pra caralho, mano.
Agora, mano, eles estão recebendo a beirada aí de 50 mil. Isso tirando o auxílio tudo.
Auxílio
que eles têm.
Tudo, né? Tudo. Tipo, não paga nada, tá ligado? E ainda tem um salário.
Não paga nada, mano. Não paga nada. Ele tem. Mano, auxílio. Ai, caralho. Auxílio terno, mano. Sério mesmo?
Auxílio terno. Auxílio paletó, nossa. Auxílio moradia, mano.
Não, auxílio moradia pra cara que tem casa, mano.
O filho da puta vai falar que gasta o dinheiro comendo puta. Tipo...
E não é mentira, pô.
É muito imoral.
Não é mentira, mano.
É muito imoral. Ele deve vir no famoso notícia de travessos aqui desse podcast, né?
Aliás, a Bianca ainda tá devendo a nossa caixinha de cerveja.
Ah, mano. Pô, na moral, tipo, é só no Brasil mesmo, mano, que acontece um bagulho desse. Por exemplo, eu nunca vou esquecer do político lá que foi pego usando o cartão de corporativo pra comprar skin em jogo.
Caralho, mano, tá parecendo.
Ele gastou mais de 20 mil reais, mano.
Um Fortnite, puta que pariu.
Deve ser, mano.
Fortnite, LOL.
Mano, na moral, não dá, mano.
Nada contra as comunidades de Fortnite e LOL, mas...
Não, tu conta
um bagulho que eu ouvi dizer, que tipo assim, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte são tão diferentes porque, eu ouvi dizer, não, ó, não tô escrevendo na pedra, não tenho certeza do que eu tô falando, pode estar tudo errado o que eu tô falando, mas que tipo, a Coreia ela, dos K-pop, ela é mais desenvolvida do que a outra Coreia, porque tinha antigamente aquilo dali era uma colônia americana.
Uhum.
Então, eles estão mais desenvolvidos por causa dessa colonização americana que teve lá. Eu não sei se é verdade ou não, mas, cara, se for verdade, o Brasil tá precisando de uma colonização dessa, velho. Porque a gente é tudo burro, tudo atrasado, mano.
Eu já ouvi uma outra história sobre isso.
Diga a sua versão.
A minha versão é que, assim, tudo ali era fechado, né? Coreia do Sul, Coreia do Norte e China.
A Coreia do Sul foi a primeira que lutou para abrir o país. Por isso tem essa grande diferença, entendeu? Mas eu não sei se é por causa da colonização, digamos. Eu tô fazendo aspas aqui. Colonização estadunidense. Não é americano, estadunidense.
Isso.
Oh, eu vi um vídeo, mano, aliás, aqueles vídeos no Omegle, né? E eu vi um vídeo hoje de uma repórter perguntando. Pedindo para as pessoas apontar, né? Pessoas americanas não, estadunidenses, pedindo para apontar os países, tá ligado? Mano, ninguém sabe de porra nenhuma.
Mano, eu vi.
Ninguém sabe de nada,
vi.
Mano.
Todo mundo apontava a África, o continente africano, falando que era a África, só que a África é um continente. Depois disso, ninguém sabia onde que tava nada, mano. É. Teve uma mulher lá que pegou, apontou pra Europa, falou que aquilo lá era a Rússia. Falou, esse pedação grandão aqui deve ser a Rússia.
Olha aqui pra você. Você é foda, né, mano?
É que se juntar mais da Europa...
Mano, o mais fácil... Mano, na moral, o mais fácil de você achar ali é a Austrália, que é um pedacinho, mano.
É uma ilha, né, mano?
De bagulho separado, tá ligado? É uma ilha separada. Onde que usa. É o Acre versão 2.0, o bagulho.
Não, eu acho.
Só que, tipo.
É, eu acho o Acre é muito. País, a Austrália é o país. Em volta da Austrália é tudo bairro, parece. Acho que.
Não, eu acho a Austrália. Eu acho a Austrália muito foda. Porque se você for ver, a Austrália, ela é. Como eu posso dizer? Civilizada nas beiradas, tá ligado? Eu já ouvi história de, tipo, se você vai em direção ao centro do país, ao centro, digamos que geográfico mesmo, você vai ao centro do país, você vai encontrar tribo, tá ligado? Tipo, tem gente que nunca teve contato com gente que é civilizada nessa nossa maneira de ser civilizado, entendeu? Eu acho, nossa, foda.
Tem gente que é assim até na Amazônia, mano. É? Teve uma época aí, eu acho que 2012, 2014... Um helicóptero tirou fotos de índios, tipo, apontando arco e flecha pro helicóptero.
Ponte
tá
fatos desconhecidos.
Ponte fatos desconhecidos.
Então, mano, você falou da Austrália. A Austrália, mano, é o país que eu faria um intercâmbio de boa, mano. Principalmente ali na cidade chamada Gold Coast, que é a cidade.
Gold Coast,
Do litoral ali do. É perto de Sydney, até.
Sim.
Mano, mas essa,
nessa cidade aí acontece o... Eita porra. Não, foi uma moto que passou aqui na minha rua, beleza. Mano, nessa Gold Coast tem uma etapa, né, mundial de surf, mano. Mano, o bagulho lá é lindo pra caralho, mano.
Sim, mano, os caras... É muito louca a cidade. E, inclusive, mano, a Austrália é o país que tem o melhor salário mínimo do mundo. Então dá pra você sobreviver bacana lá, trampando. O que quer que seja.
Eu tenho uma conhecida que tá fazendo intercâmbio lá, né? Aí ela me contou um pouco de como que é as coisas lá. Tipo, cara, primeiro começa com a educação. A educação nem se compara, tá ligado? Com o pessoal de lá e o pessoal daqui. Ela é uma mulher, sabe? Ela me falou lá que, tipo, os caras ultra respeitam, tipo, as mulheres lá, tipo... Dificilmente vai faltar com respeito ou algo desse tipo. Por exemplo, lá é um pouco mais rígido das coisas, porque, por exemplo, se você for pego atravessando fora da faixa, você recebe multa. E recebe multa mesmo. Só que, tipo, o povo é todo educado e tudo mais. Mano, é educação colocada na base.
Tem uma amiga também que morou lá, uma cota na Austrália. Ela me falou assim que. Eles não sabiam qual era o idioma do Brasil, tá ligado? Esses bagulho assim, mas, mano, muito foda, você é louco.
Então, mano, a Austrália, que eu posso falar? Apesar do pessoal ficar meio assustado com a questão da fauna que é meio embaçada lá, é um país muito da hora de se viver, mano. Eu trampei com intercâmbio, então, tipo, a gente tinha muito, muito contato, muito retorno com essa questão da Austrália. E pensei, mano, ninguém reclama de lá. Por conta da educação, por conta da infraestrutura do país, tá? O transporte público funciona, mano, muito bem. É um transporte público barato, então você paga o que você andar, né? Igual aqui, se você for andar se for descer no próximo ponto, você vai pagar a mesma coisa do que se for descer daqui a 10. E tem essa questão de educação também, não só na Austrália, mano, em outros países do mundo. Meu professor de química do ensino médio, ele morou na Alemanha, tá ligado? E aí ele falou assim que tem a rua do seu trampo, tá ligado? Você vai deixar o carro na rua, lá no estacionamento da rua lá. E aí ele falou assim que quem chega primeiro do trabalho tá deixando o carro lá atrás, entendeu? Tipo, tá deixando o carro lá atrás. Porque quem chega atrasado, quem, tipo, se atrasou por alguma coisa, algum motivo, já consegue colocar o carro na frente da empresa e já entra, já, tipo, não fica tão prejudicado em relação a isso.
Então, mano, assim, a Alemanha é um país, né, mano? A Alemanha é um país de verdade, né, mano? Você é louco.
Cara, pra mim, o exemplo de ápice de educação, de inteligência, de bons costumes, assim, vai ser o Japão pra mim, sabe? Porque, mano, eu nunca vou entender como que abre uma tipo, um buraco gigante no meio da cidade e os caras reconstroem em 2 dias.
Dois dias.
Aqui no Brasil, aquela porra estaria fazendo aniversário, tipo, bordas de ouro, aquele caralho, se fosse aqui no Brasil. No meio da Avenida Paulista, teria um buraco e estaria, tipo, duas madeiras, os carros lá atravessar por cima e foda-se, tá ligado?
Mas aqui no Brasil acontece o seguinte, tá ligado? Na Avenida Paulista isso não vai acontecer, tá ligado? Porque na Avenida Paulista é o quê? É a principal avenida do país, tá ligado? Eu acho que...
Cara, nunca diga nunca, porque foi desse jeito que a linha amarela lá do metrô engoliu uns carrinhos, uns ônibusinhos aí, viu?
Porque, assim, eu acho que aqui no Brasil, o Estado dá muita prioridade pra quem tem poder financeiro, mano. Pra quem precisa mesmo, não tem esse apoio, não tem esse...
Aquela questão,
assim, cara, posso falar um bagulho que eu vi vocês vão odiar do cara que eu vou citar agora, mas ele tem uma certa razão no que ele falou. Sabe o cara do Mamãe Falei?
Se não for o Bolsonaro, beleza.
Não, então beleza. O Arthur do Mamãe Falei, ele pegou e falou assim, cara. Ele falou, tipo, mano, sabe por que a política tá uma merda hoje? Porque tem muito cara lá que, o que acontece, na época de eleição, eles são do povo.
É.
Quando eles entram lá, eles defendem as empresas.
É, sim.
E somente isso. E o engraçado, sabe o que que é? É que eles não estão errados. Se eles quiserem começar a defender as empresas lá no meio, eles estão no direito deles. Não tem nada constitucional falando que eles não podem fazer isso, tá ligado? Eles não podem gerar corrupção, ou então, por exemplo, o que muito acontece aí é, tipo, é fazer uma obra, ver que tem uma empreiteira que dono, que é um amigo próximo, ou que tá devendo favor de campanha, vai lá e fala, ó, tem, tipo, puta, tem que construir uma linha de metrô. Então, superfatura aí e fica por elas, por aquela dívida que da eleição, tá ligado? Aí ele fala, não, suave, beleza. E aquela reforma que deveria vir da empreiteira nunca acontece. Embolsa o dinheiro e nunca vê a obra finalizada.
Sabe o que acontece? Tá, é o seguinte, né? Eu acho que isso vou deixar bem claro, assim. Tem, ó, imagina uma linha, assim, tá ligado? Aí essa linha, beleza, tá apontando... Deve estar apontando para um lado. Essa linha começa com a empresa, tá ligado? Aí tem o intermediador, que é o político. E na outra ponta tá tipo, uma pessoa comum, uma pessoa pobre. Aí o que acontece? A empresa fala assim: ah, eu te dou dinheiro apoiando a sua campanha. Aí o político, não, beleza. Aí o que o político faz? O político vai lá no pobre e fala, e dá, sei lá, dá um botijão de gás, tá ligado? Compra o voto da pessoa, tá ligado? Aí fica nisso, tipo, só que, tipo assim, o cara que votou no maluco, ele vai falar, não, ele me ajudou aqui, tá ligado? E o cara, e o político, a partir do momento que ele assume, ele só vai dar atenção pra porra da empresa, entendeu? Que apoiou ele financeiramente, tá ligado? Durante a campanha dele. Eu acho que é uma maneira bem clara de explicar esse negócio, né?
Cara, também, tipo, tem várias maneiras, assim, de explicar isso daí. Eu fico pensando, assim, no, só não, não fugindo do assunto, mas, tipo, imaginando como que o Brasil poderia ser grande e foda, cara. Porque, tipo assim, eu penso assim, cara, eu vejo, por exemplo, aqueles filmes americanos. Cara, eu falo, mano, olha essa paisagem, olha essa rua, olha isso tudo, mano, como que é foda, tá ligado? A qualidade de vida lá. Só que você para analisar as coisas, por tudo você paga. Ah, você vai ser acidentado, cara, vai chegar uma ambulância, vão te prestar socorro e você vai ter que pagar por esse socorro. Entendeu?
É,
imagina a gente, tipo, se a gente pegasse realmente e colocasse forças, não, vamos melhorar os bagulho e tudo, vamos começar do zero. Ah, o que é o primeiro passo? Ah, é o quê? Educação? Saneamento básico? É mais trabalho? É o quê? Sabe? Só que não tem isso. Enquanto isso, a gente tá decidindo, tipo, o que é mais importante? É um pai trans ou um pai hétero num comercial da Natura? Puta, é foda, mano. É foda.
O pai é quem cria, mano.
Basicamente. É engraçado. Engraçado que, tipo, vários malucos que falavam isso, tipo, o pai é quem cria, hoje. Não, isso aí. O cara não é pai, ele é mulher. Ué, caralho. Ué.
Mano.
E assim, mano, a preocupação do. É porque assim, o brasileiro, mano, ele se preocupa muito com a barriga do outro, tá ligado? Então. Eu já tive a visão já, tipo, de ver muita coisa, de pesquisar. Mano, em outros países, cada um cuida do seu, cada um corre atrás do seu e já era, mano. Não tem essa. Se você deixa de fazer ou não deixa de fazer, se você paga por alguma coisa, se você não paga, cada um faz o seu e se o cara tiver errado, ele vai ser cobrado perante a lei e ele não vai. E o país não vai passar pano pra ele. Porque aqui, mano, tudo que você for fazer aqui tem sempre um jeitinho,
Sim.
Pra, tipo, você sair ganhando tudo.
Não, sabe o bagulho que me deixa bolado, mano? Sobre esse bagulho de, tipo, você se preocupar mais com a barriga do outro do que com a sua? É um vídeo que eu já vi que o maluco tá num carrão, beleza, bacana. Aí, tipo, ele tá gravando. Aí, tipo, nisso tem um maluco, mano, ele tá com uma Brasília que ele tirou, ele fez uma Brasília conversível, tá ligado? Mano, o maluco dentro da Brasília tá felizão, tá ligado? Tá cagando, tá ligado? Ele tá achando muito louco. E o maluco gravando o vídeo falou, ah, que bostão do caralho. Não basta ser um carro velho, tem que fazer essas merdas no carro ainda. E o maluco olha pra câmera do cara e ainda dá um salve ainda, tá ligado? Mano, qual o problema, mano, do maluco, mano?
A felicidade... Pro brasileiro, a felicidade ali incomoda, tá ligado? As pessoas, tipo, o brasileiro não sabe ver, tipo... Ah, mano, olha lá, meu irmão, por exemplo. Um exemplo, né? Tipo, ah, meu irmão tá prosperando. Puta, consegui um carro, consegui a casa. Puta, isso é foda, hein, mano? Parabéns, um dia vai ser eu. Que não sei o quê. Sabe?
É, mano, eu acho que você... Você pensar em você mesmo, na verdade, você projetar um futuro, você fazer alguma coisa pra você mesmo, você vai acabar atingindo de maneira positiva, tipo, com todas as pessoas que estão ao seu redor, tá ligado?
Sim, mano.
Isso é básico, mano.
Mas é, mano, é ignorância, cara. Ignorância sempre reinando, tipo, por exemplo, cara, foda, porque o Brasil tá errado de tanta maneira.
Mano, mas sabe o seguinte?
Você fica até perdido no que falar.
Sabe, mano, o seguinte, mano? Eu gosto pra caralho de morar aqui, tá ligado? Tipo, eu não mudo. Eu não moraria em outro lugar a não ser. Sei lá, que eu não conheço, né? Tipo, eu gostaria de conhecer se eu pensasse, não, aqui eu moraria. São só dois lugares no mundo, que seria qualquer lugar do Reino Unido, principalmente Inglaterra ou Austrália, tá ligado? Tirando isso, mano, não tenho vontade de morar em lugar nenhum. Só aqui.
Cara, então, se eu conhecesse primeiro e gostasse, teria, sei lá, o primeiro nome assim, que viria na minha cabeça seria Estados Unidos. Mas, cara, o que eu vejo de lá é que, mano, é um povo de, tipo, ao meu ver, né, não conheço lá, de grande maioria racista. e preconceituosa pra caralho. E, cara, seria... É um país lindo com pessoas bem... ruins, tá ligado? Não tô dizendo toda a maioria dela, né? Mas é
foda. Ah, minha vontade de conhecer...
Eu moraria de boa na Austrália, Estados Unidos também, mano. Eu gosto muito do país, tá ligado? Tipo, mano, sou louco pra conhecer. Eu tava, tipo, até vendo antes da pandemia pra ir fazer, passar pelo menos umas 2 semanas lá. Só que assim, tudo que eu já, tipo, já vi, pesquisei, essa questão do povo dos Estados Unidos não é todo mundo, é tipo questão de região. Porque, tipo, na Flórida. Na Flórida, quem domina, mano, é brasileiro, mexicano. Aí você vai ali cubano. Pra Califórnia, cubano, os latinos, né? Aí, ali pra Califórnia, você tem muito asiático também. Você não tem lugares da Califórnia que as placas de trânsito, de comércio, é tudo em inglês e tem grande parte também tem a parte asiática, então tem muita placa, muito informativo, muito até cardápio, tudo escrito em asiático, porque quem domina é asiático. Mas em outros estados, por exemplo, o estado de Nova York é um estado totalmente dominado por americanos.
É, mano, os Estados Unidos dá pra gente separar assim, né? Tipo, por estado. Eu particularmente, eu não tenho vontade zero de conhecer os Estados Unidos. Mas se eu fosse, com certeza seria a Califórnia ou Flórida. Muito mais a Califórnia, né?
Cara, o Brasil também dá pra dividir por região. Por exemplo, o Sul é o Sul.
O Sul?
Precisa falar alguma coisa?
É o país, né?
O sulista é foda, o sulista é o sul.
Mano, o sul é tão... Mano, você acredita... Ó, eu tava estudando isso, né? Tem um livro, né, de futebol aqui. Mano, no livro fala que o Grêmio só foi ter um jogador negro em 1951, mano. 1952, mano.
Cara, eu não gosto de sulista, mano, real. Não me desce, mano. Acho que eu não me desce muito. Tem uns amigos que são do Sul, os caras são gente boa, mas, mano, muita gente de lá, mano, os caras são muito chatos. Mano, eu gosto de mineiro, mano. Mineiro é muito engraçado. E, mano, dependendo da parte do nordestino também, mano, você racha o bico com os caras são muito gente boa.
É, mano, é verdade, isso é verdade.
Oh, o sulista já começa errado naquela época lá que eles queriam separar o país, tá ligado?
Mas aqui em São Paulo. É muito chato, mano.
Como é que
aqui é? Aqui em São Paulo o pessoal é muito chato também, mano.
É em todo lugar, mano, o povo é chato. Você só tem que escolher o menos chato. Ou que se identifica mais e fica lá.
Mano, o mais chato, tá ligado? Do estado de São Paulo é o paulistano. Paulistano.
Sim,
é
mano.
Insuportável, mano.
Pra caralho, mano. Aquele sotaque do caralho, mano.
O paulistano é insuportável, porque, mano, eu já tive muito contato com o pessoal do interior é muito da hora, tá ligado?
Sim, mano. Eu morei no interior de Macota. Mano, aí lá na minha casa tinha um portão assim, né? Aí, tipo, mano, todo dia, basicamente, eu saía do portão, saía de casa, aí, tipo, tinha um banco, né, eu sentava lá, ficava tomando café, mano, o pessoal passava tudo, falava bom dia, eu nunca vi o pessoal na minha vida, tá ligado? Eu, bom dia, tudo bom? Oba!
Assistam esse comediante, mano, Marcos Cirilo, esse cara fala, aoba, mano, esse cara é muito bom, velho, mano, ele é muito bom. Outra indicação que eu tenho é um cara chamado Emerson Ceará, mano. Puta, vocês vão rachar o bico com esse cara.
Ah, se o cara é cearense, ele é engraçado.
Mano.
Ele tem bastante cabeça pra fazer piada, né?
Mano, o Ceará, vixi, ele tem. O Ceará é conhecido como a lenda. O Ceará é conhecido como a lenda, mano. Vou mandar uns vídeos dele no grupo depois, vocês vão rachar o bico, mano.
Pode ir pra pô, mandar, mano.
Mas assim, a gente falando dos Estados Unidos, né, mano? Tipo, eu viveria muito nos Estados Unidos também porque eu gosto muito de basquete, né?
Ah,
e futebol americano. É verdade. Mano, tipo, o bagulho é muito showman. A gente que trabalha, que estuda evento, o Gabriel trabalha com isso. Mano, é muito top, tipo, porra, a final da NFL lá com o Super Bowl, mano, é um show à parte. Todo
mano.
NBA é um show à parte. Então, tipo, eu sou louco pra ver, tipo, um espetáculo desse, tá ligado? Eu acho que, tipo, agregaria não só profissionalmente, mas que pra vida da hora você ver um bagulho bem feito.
Ô Gui, você assistiu a volta da NBA, mano?
Assisti, mano. Foram dois jogos ontem. Começando por Utah Jazz e New Orleans Pelicans, que Utah, time de Utah, acabou ganhando do New Orleans por 106-104. E o clássico de Los Angeles, né? LeBron James pelo Cavaliers versus o Kawhi pelo Clippers, do time do papai LeBron, ali no finalzinho. O jogo foi decidido.
LeBron
ladrão no meu coração, 103-101 pro Lakers. Somente 22 equipes estão jogando agora essa parte da NBA, né? Porque as outras 8 equipes que não tinham chance de classificar no playoff, os caras não levaram pra jogar. Pra quem não sabe, as equipes, eles estão confinados, todo mundo confinado no complexo da Disney. Tá uma bolha, então é segurança, tipo, é bem rigoroso quem entra, quem sai. Então os caras estão bem fechados ali no complexo da Disney. Então é só os jogadores, comissão técnica, parte médica. Então é algo bem, bem restrito ali que tá sendo, não tem torcida, óbvio, então, mas tá a torcida online lá, então tem vários telões espalhados pelo ginásio do complexo que mostram a torcida, o pessoal torcendo de casa. E assim, foi bem legal a gente ver que os caras estavam com um ritmo muito fora do padrão. Tem alguns até que estão até meio pesados, mas foi o jeito de voltar, só sem terminar a temporada aí. Então, eu torço para que dê tudo certo pros meus meninos de Miami, que voltam a jogar no sábado, mas assim, tá bem restrita a questão da NBA, e a gente vai curtindo aí algo mais pra gente se distrair na quarentena aí, porque às vezes você olha aqui, você não tem porra nenhuma pra fazer, não aguenta mais ver série na Netflix, você tá quase, quase quebrando o controle na parede jogando online no FIFA, e aí você assiste o jogo pra tentar dar uma acalmada.
Nossa, foda, mano. Caralho, a gente falou pra porra, mano. Acho que tá na hora de encerrar já. Então.
Foi um bom papo, deu pra falar.
Caralho,
muita
mano,
coisa. Você
é louco, a gente não tinha pauta nenhuma pra falar, mano.
Eu acho que hoje eu expus um pouco, assim, pra fora a minha raiva que eu tenho dos erros que o Brasil tem.
Pra caralho, a gente tava puto gravando esse episódio hoje. Não tem como, mano, não tem como, mano. Vai se fuder, mano. Time do caralho.
Nossa, demais.
Nossa senhora. Mas é isso.
Mano, uma última coisa, mano. É que eu vi um vídeo assim que o cara fez um compilado de todas as notícias que falava que o Corinthians ia perder, iria sair no primeiro jogo, que não sei o quê. E olha o que aconteceu.
Ah, não fala disso não pra mim, não. Por favor, as considerações finais aí.
Completando essa consideração do Léo aí, o goleiro do Bragantino é goleiro de vocês, eu acho, né? Que jogou no Corinthians e se diz que é corintiano fanático.
Tomou gol sem?
Tomou gol sem do Rogério, mas certeza que ele entregou, conhecido como Bracinho de Jacaré, Júlio Sérgio. Mas vamos seguir.
Ah, o Curiri.
Ele que é o goleiro do Bragantino. Entregador de paçoca. Mas agora vamos ter Ponte Preta e Palmeiras, Mirassol e Corinthians, né?
É isso aí.
Um detalhe bem engraçado assim, do Curirim é que teve uma época assim que eu assistia o jogo e ele ia lá, mano. Toda falta de frente pro gol, eu já ficava, ó lá, mano. Ele vai entregar, mano. Ele vai entregar.
Ele não sabe na barreira, mano.
Assim.
Ele é pequeno também,
mano,
né, mano?
Ele é pequeno, colocava a barreira errado. Mano, qualquer bolinha que você ia no outro canto da... Tipo, passasse por cima da barreira e fosse em direção pro gol, ele não pegava. ele não pegava.
Mas aquele gol do Rogério foi sensacional, porque o bagulho foi no ângulo.
Não, foi no ângulo e ele ainda meteu uma dessa, tipo, ah, deixei passar.
Ele tocou no Abel ainda. Mas é que é, mano.
Olha.
É, espero que domingo o sol brilhe de novo pra ter gol do Mirassol, né? Então.
Mano, particularmente eu quero que se foda o Campeonato Paulista, mano.
Não, mano, eu tô puto porque os caras do Mirassol, mano. Foi bem assim, cara. Os caras montaram um grupo no WhatsApp, falaram assim, ó, manda a foto do RG. Só leva chuteiro do. Quarta-feira no Morumbi, 3 horas, mano. Só pra cumprir tabela. Pra ganhar e ganhar o jogo.
Ô, mano. Pior que foi isso mesmo, mano. O cara falou, ô. É, o cara chamou um dia, 2 dias antes. Ô, você vai jogar, tá? Ô, beleza. Colou no CT, treinou um dia, no outro jogou e meteu 2 gols, mano.
Foi assim, o cara tá contrato de um dia, mano, só pra fazer uma presa só.
Nossa. Ah, nem me fala disso aí, mano. Esquece.
Pô, tem uma pergunta. Eu tenho uma pergunta pra vocês. É, tipo, mano, agora deveria estar mais ou menos começando o segundo turno do Brasileirão, correto?
É, correto. Mais ou menos isso.
Como é que vai ficar agora? Vão ruxar 2 turnos aí? Ou vai fazer
não,
um
até
só?
2021, mano. Vai até fevereiro de 2021, se não me engano.
É, isso aí.
Então é sem férias pros caras, então.
Sem férias, mano. Também 4 meses em casa, parça.
Justo.
Ganhando da bala que eles ganham.
Daniel Alves ganha também milhão e meio pra não fazer porra nenhuma.
Os caras ganham milhões pra trabalhar com o nosso lazer, mano. E olha lá.
Eu vou fazer uma pergunta aqui, mano. O Gabriel ele entendeu um pouquinho melhor, mas eu vou fazer uma pergunta. É, quem é melhor, cara? O Lewandowski ou o Pablo jogando sem torcida, mano?
O Pablo jogando sem torcida, óbvio, mano.
Mano, o maluco não tá voando. Dos 3 jogos que ele jogou sem torcida, cada um meteu 2 gols.
É. Contra o Santos, ele meteu 2 gols lá. E na volta agora ele meteu 2 gols de novo. Monstro.
Mano, o cara achou o clima dele. Ele tem que jogar assim, senão.
Jogar de fome, cara.
Quando voltar os torcidos, nós estouramos o ouvido dele, cara. Já era.
Aí tem o ataque Pato Careca e Pablo Sundo, tá?
Ai, sensacional, mano. Essa pergunta foi boa, Gui. Mas é o Pablo, obviamente, tem torcida. Então, por favor, suas considerações finais aí, Gui e Léo.
Pode puxar, Gui.
É, valeu, rapaziada. O bate-papo foi muito da hora. Mais uma aí pro Arrogantes e Prepotentes. Me sinto arrogante também, me sinto prepotente e eu quero que se foda.
Aliás, você é um grifo, né, velho? Tá no seu sangue. Você é um grifo, tá no seu sangue.
É, eu sou um grifo, então... Eu sou um grifo. Na verdade, você virou um grifo que eu puxei, então...
Verdade.
Eu sou muito arrogante, eu sou muito prepotente, eu sou cara de pau. É, me sigam no Instagram, @guilhermecez. E é isso, rapaziada. Valeu, Gabriel, pelo convite. Valeu, Léo, pelo bate-papo.
Valeu.
Eu sou basicamente o dono desse podcast aqui. O Gabriel tá pegando o posto. E tamo junto.
Ô, Gui, teve... Pessoal lá de Coti, acho que foi a Miyazaki, que falou assim que no Inter, né, do ano passado, ela falou que tava saindo do ginásio lá e viu um moleque que parecia com o uniforme, né, deles, parecia com o nosso, né? Aí ela falou que gritou: "Ai, grifo!" Aí, tipo, os moleques olhou assim, tá ligado? Não entendeu nada, né? Aí ela falou assim pra mim, eu falei assim pra ela: "Nossa, ele deve ter ficado lisonjeado, né, mano?" Aí ela... É, o puto, né? Aí ela falou assim: "Nossa, mas vocês são muito metidos mesmo, né?" Eu falei: "Ah, mano, mas é arrogante mesmo, né, mano? Não tem como."
O puto, que todo mundo odeia Barueri.
Todo mundo odeia Barueri, basicamente. Por favor, Léo.
Bem, gostaria de agradecer mais um convite aí pra estar gravando esse episódio de podcast maravilhoso. Espero que todos os ouvintes tenham gostado. Gostaria de agradecer ao Arrogantes Prepotentes aí também, todos os integrantes. E o Gabriel aí, que tá virando, como o Gui já falou, o dono dessa coisa.
É que eu tenho mais
tempo. Sigam as minhas, né, mano, redes sociais.
Oi? É que eu tenho mais tempo livre, né, mano?
Temporariamente. Sigam minhas redes sociais, meu Instagram é Leonardo_Lavrude. Não é tão difícil, é só. O pessoal parece difícil, mas não é. Meu YouTube, meu canal no YouTube, Leonardo Lavrude. E Twitch, minha Twitch que eu estou fazendo agora. Aliás, já fiz. Só basta começar a fazer live lá. Que é Leo_Lavrude.
Eu vou te seguir, sei lá.
Não dá pra colocar, não. Por favor, mano. Por favor, fazer altas lives lá, xingar muito e tomar muito ban também.
Então, eu tô pensando em fazer live de FIFA, mano.
Oi?
Tô pensando em fazer live de FIFA, mano.
Faça, cara. Aproveita a pandemia aí que você tá com o tempo livre e faça. Não tem nada a perder.
Porque, mano, a minha trilha sonora de FIFA é a mais da hora que tem, mano.
Putz, Hulk! Mas aí tem problema com direitos musicais.
Direitos autorais.
Ah, mano, eu vou ter que começar a cantar, então.
Basicamente.
Porque, mano, mas aí...
Não, forró acho que não dá nada não. O problema é com música internacional, eu acho, mano. E música pop, né?
Eu já não tenho ideia.
Não sei também. Pode testar, Gui. Você toma ban lá, dá nada.
Não dá não.
Então é isso, galera. Obrigado por ouvir aí. Lembre-se que de... compartilhando o episódio, você ajuda pra caralho a gente. Então é isso. Ó, Arrogantes e Prepotentes no Instagram, @arrogantesprepotentes. E é isso. Eu mudei meu Instagram agora, né? Aliás, quem puder entrar lá na porra do @psycho e denunciar aquela conta miserável, faça isso, por favor. Porque é uma conta desativada e eu queria o nome, né? Queria @psycho, porque eu sou o verdadeiro psycho. Valeu. @psycho, entra lá, derruba. E o meu Instagram atualmente tá @1psycho. Psycho, tá?
Psycho.
Firmeza, valeu. É nóis, tamo junto.
É nóis.
Valeu.